Embaixador Heraldo Munhoz, em primeiro lugar, muito obrigada por falar com a Rádio ONU em português. O senhor agora é o diretor para a América Latina e Caribe, do PNUD. Foi embaixador do Chile aqui e fazia parte do governo de Salvador Allende quando houve o golpe de 11 de setembro de 73 e participou do processo de redemocratização. Como está a situação da democratização, ou da democracia, no caso, na América Latina hoje?
Está muito melhor do que desde os tempos de que, em que eu era jovem e combatia a ditadura do Pinochet nos anos 70 e 80. Está muito melhor. Acho que já a situação de ditaduras ficou no passado e hoje nós estamos experimentando o período talvez o mais longo da história da América Latina de democracias, de eleição de autoridades pela via do voto. O ano passado tivemos muitas eleições presidenciais que acho que refletem esta situação. Pela primeira vez na história, no Haiti, tivemos um presidente eleito, o presidente Martelly, que sucedeu a um presidente que tinha sido eleito pela vontade do voto dos haitianos. Tivemos eleições presidenciais na Guatemala, na Guiana, na Argentina, no Peru, várias eleições que refletem uma situação muito diferente dos tempos dos militares, das ditaduras. Mas há um problema, e o problema é que, tendo esta situação que é, eu diria, é ótima do ponto de vista eleitoral, há uma questão, um problema de qualidade da democracia, de frustração cidadã, eu diria de um afastamento dos jovens da política, de corrupção pública e privada, de debilidade das instituições públicas. E tudo isso faz com que tenhamos que ter cuidado em termos de ter uma atitude muito contemplativa a respeito da democracia. A democracia está bem, mas fica muito por fazer para consolidar as nossas democracias e há sinais, às vezes, que são importantes, como o caso de Honduras, o ano passado, o caso do Paraguai e outros que indicam que há problemas, ainda que seja um período importante em termos de predomínio da democracia na região.
O senhor vê esses casos como uma ameaça a esse processo democrático?
Eu diria que não são ameaças, porque as situações são independentes de cada país, não há uma contaminação do que passa no Paraguai ou caso de Honduras. Mas são sinais que temos que estar presente e, felizmente, os países latino-americanos têm se dado instrumentos para frear estas situações e preservar a democracia. Desde os tempos da OEA, do Compromisso de Santiago, da Resolução 1080, que foi a primeira vez que os países concordaram instrumentos para defender a democracia representativa através de métodos pacíficos. O mesmo aconteceu com o Grupo do Rio. O Grupo do Rio teve chamada cláusula democrática, que foi adotada pela Unasur, e tudo isso tem feito com que tenhamos visto reações muito rápidas da América Latina perante situações como a de Honduras e Paraguai.
O senhor próprio citou índices como a desigualdade social, é a região campeã do mundo, a desigualdade social, corrupção, criminalidade, que geram esse, como o senhor próprio falou, esse descontentamento, não só entre os jovens, mas outros grupos também. Eu sei que o PNUD está preparando um estudo para 2013 para fazer algumas recomendações a esses países. O senhor poderia nos adiantar alguma coisa sobre esse estudo?
O estudo tem que ver com a segurança cidadã, porque o tema da segurança cidadã é uma das prioridades dos governos da América Latina. Esta é a região mais violenta do mundo, não só a região mais desigual do ponto de vista econômico-social. Infelizmente, também a mais violenta do ponto de vista dos assassinatos por cada 100 mil habitantes. A América Latina, o ano passado, teve campeão dos assassinatos, que foi Honduras, com 84 assassinatos por cada 100 mil habitantes. E a média mundial é 6,7. O Triângulo do Norte, que é Honduras, El Salvador e Guatemala, tem uma média mais ou menos de 47 assassinatos por cada 100 mil. E há cidades da região, como Ciudad Juárez, México, Caracas e outros, que têm mais de 100 e até 200 assassinatos por cada 100 mil habitantes. Então, estamos frente a um problema que é muito sério. E a ideia nossa é poder apresentar aos governos recomendações de política para enfrentar o problema da insegurança cidadã. Nossa ideia é partir, como temos partido já, com um grupo de experts de alto nível, tendo também o conselho de ex-presidentes, os principais chefes de organismos internacionais da região, de outras agências das Nações Unidas, etc., que trabalham conosco na preparação do relatório. E o relatório tem feito um levantamento dos dados, do qual é a situação, qual é o diagnóstico do problema na região, quais são os casos onde as soluções têm dado certo em termos de melhorar a situação de segurança cidadã, quais são aquelas que têm falhado, e daí então, com muito dado, com muita investigação, fazer recomendações de política.
Isso passa por reformas na polícia?
Passa por reformas na polícia, mas não é suficiente só isso, porque há casos onde tem havido uma reforma da polícia e até um incremento dos números dos policiais. E isso não é suficiente. Tem que ir acompanhado de reformas dos sistemas penitenciários, de oportunidades para os jovens, que são sempre os soldados dos narcos e dos criminais. Tem que ir acompanhado de prevenção, de trabalho com as comunidades locais. Tem que ir acompanhado de um conjunto de outras tarefas, como, por exemplo, a maior cooperação internacional, porque hoje o crime organizado é transnacional. E não somente a droga, é o sequestro e o contrabando. E é muita coisa que tem que ver com, não somente com um país dentro de si mesmo, mas na região, não só na nossa região. Hoje até os problemas de narcotráfico na África têm origem na América Latina. Então, estamos falando da necessidade de cooperação internacional também. Só olhar na polícia é olhar uma parte do problema.
Em 2006, seu país fez história ao escolher a primeira mulher presidente da República. Assim agora como o Brasil tem uma presidente também. Mas ainda na América Latina, quando a gente olha, há poucas mulheres nesse cargo. Eu só acho que a falta de mais mulheres nesse cargo máximo dos países latino-americanos é um déficit da democratização ou da democracia, no caso?
Talvez seja um déficit, mas está mudando, porque no passado as presidentas mulheres eram geralmente mulheres que estavam ligadas a figuras de homens na política. Mas não é o caso da presidenta Dilma no Brasil. Não é o caso da ex-presidenta Bachelet no Chile. Não é o caso de Laura Chinchilla na Costa Rica, etc. Então a situação tem mudado. Agora as mulheres estão sendo eleitas pelos próprios méritos delas, não pelas associações com figuras de homens na política. E isso eu acho que é bom. Agora temos que ir além disso. Não é suficiente ter mulheres presidentas. Isso é muito importante, porque quando uma mulher é presidenta, então uma menina em qualquer lugar do país em que tem uma presidente pode aspirar a que ela também pode ser presidenta. E isso é uma coisa simbólica da maior importância. Mas temos que ter muito mais mulheres nos parlamentos, por exemplo. Temos que ter igualdade nos salários para as mesmas funções. E isso, na América Latina, geralmente as mulheres ganham 80% a respeito dos homens para as mesmas funções. E isso é ainda inaceitável. Então, eu diria que o tema vai bem além de ter mais presidentes mulheres, mas eu diria, se temos mais presidentes mulheres, isso vai ser muito bom para as mulheres e para os homens também.
Minha penúltima pergunta, o senhor citou o Brasil. Falando da Comissão de Verdade e Justiça, esse debate, esse processo que ocorreu no Chile, que agora está acontecendo no Brasil, o que você acha que poderia ser útil dos países, de outros países que passaram por esse caminho ao Brasil nesse momento?
Bom, eu acho que é sempre bom olhar as experiências dos